Bom dia, ouvinte da Audiativo. Estamos aqui hoje com um programa de debate. E comigo estão aqui Lucas Abreu, Lucas Cardoso e Nadine Ximenes para falar sobre a polêmica das escolas blindadas. Vamos começar falando agora com o Lucas Abreu. Lucas, dá agora a sua primeira opinião sobre esse tema polêmico aqui de hoje.
Olha, eu sou, primeiro, veementemente contra a solução passar por blindar a escola. Eu acho que a segurança da escola tem que aumentar, mas a ideia de blindar me pareceu um factoide, né? Me pareceu o prefeito Marcelo Crivella tentando dar uma solução mágica para um problema que é muito maior do que apenas blindar a escola, né?
Vamos ouvir agora as palavras do prefeito Marcelo Crivella sobre o assunto.
Já estão vindo dois contêineres dos Estados Unidos. Elas serão aplicadas nos muros, nas paredes laterais.
Gostaria de blindá-las todas, mas vamos começar pelas áreas mais violentas. Nesse primeiro momento, vamos blindar 10 escolas.
A gente tem dados aqui que no ano de 2016, só com 43 dias, nenhuma escola da rede pública foi fechada por questões de violência. É um dado alarmante. Não adianta blindar a escola. A gente vai trancar essas crianças lá dentro? Essa é a solução do prefeito?
Então, alguém mais discorda? Alguém mais concorda? O que você acha, Lucas?
Eu acho que, na verdade, as escolas, elas, nessa área e em outros locais também, elas têm um projeto que realmente torna elas um pouco frágil. Que acho que eles utilizam um material chamado drywall, que é aquele material que é como se fosse um forro de PVC. E isso barateia a construção das escolas, mas também torna elas um pouco frágeis, não só a disparos, mas a qualquer outro incidente, não sei. Talvez uma ventania poderia acabar destruindo uma parede ou a estrutura da escola. Eu acho que melhorar esse sistema seria uma boa opção. Agora, a blindagem, para mim, também acho que seria uma opção errada para esse momento. Acho que outras decisões deveriam ser tomadas para tentar resolver esse problema, que eu acho que talvez o aumento da segurança no entorno das escolas, a guarda municipal, isso talvez poderia melhorar a situação, mas não concordo com a blindagem.
Sabe qual é o problema? Primeiro vamos apresentar o ponto positivo do drywall. Ele é barato, ele é ecologicamente interessante, né? E ele é eficiente. Né, para construção civil. E quando a gente desvia a discussão para a estrutura das escolas, a gente esquece de falar dos tiros, da origem da violência. A gente deixa de falar do que é relevante. Na verdade, o problema não é a escola. É aquela alegoria do sujeito que chega em casa e encontra a esposa no sofá com o amante e troca o sofá. A gente está discutindo o sofá, não está discutindo a traição.
E vamos partir do princípio do que aconteceu, né? Tiros que provavelmente saíram de PMs e atingiram uma menina dentro da escola. Então, por que aqueles tiros foram feitos perto daquela escola? O próprio secretário de segurança, o César Benjamin, ele falou que não tinha nenhum confronto naquele momento. Então, a polícia agiu daquela forma, erradamente, e atingiu aquela menina. Que está quase comprovado isso. Então, por que aquela polícia agiu daquela forma? Então, por que ela disparou antes que houvesse disparo contra a polícia? O próprio secretário de segurança disse que o problema é a atuação da PM. Então, não adianta a gente blindar a escola, blindar a casa, blindar ônibus, blindar todas as coisas, se a PM age de uma forma equivocada. Se ela não tem um preparo eficiente. A gente pode até pensar na desmilitarização da PM. Será que seria isso a forma certa? Porque ela age de uma forma muito exatamente de acordo com o treinamento militar. Então ela atira sem pensar no que está na frente. Ela atira para não morrer. Será que a polícia não tem que ser mais civil? Ela não tem que agir de formas diferentes para que as escolas não sejam atingidas, assim como as casas, assim como outros lugares também.
Quando a gente tem uma polícia militar, tudo é inimigo para o militar, né? E aí o tratamento que a PM dá nessas regiões, o comportamento da PM nessas regiões acaba sendo muito violento. Claro, para responder a uma violência dos criminosos também. A gente também não pode perder isso de vista. Eles são violentos e eles estão muito bem armados. E aí eu levanto uma outra vertente. Qual é a maneira que a gente tem hoje de evitar que esses criminosos se armem cada vez mais e melhor, que é o que acontece. Eu acho que a política de criminalização de drogas e de combate às drogas, ela fracassa no mundo inteiro, né? A guerra às drogas fracassa no mundo inteiro. E se a gente descriminalizar hoje as drogas, o comércio de drogas no Brasil, a gente diminui o poderio econômico desses criminosos. Eu acho que a gente vai continuar tendo criminalidade, vai. A gente tem um problema social grave que gera essa criminalidade. Mas, ao mesmo tempo, o poderio econômico dele diminui. Ele vai estar menos armado. Ele vai estar menos articulado por conta desse menor armamento, né? A gente vai acabar desmantelando quadrilhas. A gente vai acabar desmantelando facções criminosas inteiras. Eu vejo a coisa caminhando. Eu acho que o caminho deveria ser por aí.
Mas, Lucas, segundo uma reportagem aqui da Folha de São Paulo, as escolas de alta renda de São Paulo e Rio de Janeiro já estão se blindando. E, inclusive, um diretor afirma aqui que ele faz isso por não ter tanta confiança na segurança pública e por essa medida paliativa, na opinião dele, é o que tem que ser feito no momento, já que ele, como diretor de uma escola particular, não pode mudar isso assim como diretor de uma escola pública.
Mas ele mesmo fala que é uma medida paliativa. Então, as medidas paliativas não devem ser o foco do debate, não devem ser o núcleo do debate, o núcleo da discussão. A discussão toda tem que passar por uma solução permanente. Se não uma solução permanente, um enfrentamento real do problema. Não, a medida paliativa ela deve ser apenas tomada e ponto. Né? E aí é muito fácil, a gente está falando de escolas de classe média e classe alta de São Paulo, de classe média alta. Lá é muito mais fácil essa blindagem. Essa operação de blindagem da classe média e da classe média alta, ela já vem acontecendo desde os anos 60, desde os anos 70. Exatamente.
Eles já se blindam de toda a comunidade. Você vê os condomínios que ficam cercados por favelas, mas que, assim...
E isso acontece. Eu tenho uma opinião a respeito do policiamento. Eu concordo que os policiais eles têm uma atitude agressiva e que muitas vezes eles agem de maneira abrupta e acontecem esses incidentes aí de bala perdida. Só que eu acho que isso também passa por uma escola policial que ela vem em decadência, né? Eles não recebem novas instruções, eles não têm cursos de reciclagem, eles têm armamentos que muitas vezes eles são defasados, eles estão guardados, ou policiais que, por não passarem por esses cursos, acabam não sabendo como atirar. São policiais que passam longos anos aí, longos períodos, sem sequer puxar o gatilho. Isso, não que isso seja a solução, mas eu acho que com o treinamento, essa dinâmica aí de baleados, aí de civis baleados, poderia mudar. Eu acho que isso seria importante. Você vê o caso desse policial aí, que policiais são mortos todos os dias. Você vê o caso desse policial que aconteceu na Baixada, que ele foi morto porque ele não andava armado. Então, assim, acontece também isso. Não são só os policiais que matam, eles também são mortos.
Sim, sim.
Sejam em serviço
sim,
ou não.
Sim, concordo. Na verdade, temos um dado grave, que a cada 2 dias um policial militar foi morto. Não sei se um policial militar, mas um policial foi morto no estado do Rio de Janeiro.
No ano
de 2017.
Se eu não me engano, são 37, 38.
Já passamos dos 50, eu acho.
É.
Já passamos dos 50. É grave, é um dado alarmante. E eu concordo com você no que diz respeito a os recursos da polícia militar serem escassos, assim, recursos materiais e imateriais. Né? E aí fica a minha questão, os recursos são tão escassos e a gente ainda mantém um alto grau de letalidade dessa polícia. Eu acho que a militarização ela se complica, fica mais complicada ainda de defender diante desse quadro de recursos, de falta de recursos. Né? Essa é uma preocupação grande também, a gente tem que levar isso em consideração.
Vamos ouvir agora Manuel Lapa, que também discorda da implantação de argamassa blindada nos colégios públicos no Rio de Janeiro.
Você precisaria fazer corpo de prova, ensaios, né, para verificar se realmente ele atende a essa função. Eu não conheço. Quer dizer, existem muitos materiais aí novos, argamassas, inclusive, grautes, tipos de material que são utilizados em reforço de estruturas. Agora, se nós formos falar assim, vamos blindar as escolas, como esses materiais são materiais mais caros, eu não pensaria em utilizar um material desse tipo, né, uma argamassa desse tipo. Pensaria em fazer algo que já funciona, nós temos certeza que dão segurança, que são essas paredes de concreto, reforçadas com fibra de aço ou não.
Seguindo nesse assunto, vamos ouvir agora um especialista em segurança pública, Paulo Storini.
A pergunta que eu gostaria de fazer ao prefeito é com que base ele tomou essa decisão? É baseado em fatos anteriores? Os três fatos anteriores, nenhum deles houve perfuração de nenhuma estrutura. Não atravessou a parede. Foram tiros, ou entrou pela janela, ou foram com trajetórias parabólicas. Então ele pretende o quê? Criar um domo em torno da escola para que nenhum projétil entre na escola? A discussão é muito mais profunda do que sair blindando as escolas. Porque ao fazê-lo, vão transformar as escolas também em bunkers, casa-mata, onde os criminosos poderão buscar proteção no momento em que forem rechaçar uma invasão de uma facção adversária que está tentando tomar o território ou de enfrentar a polícia.
Então, tá chegando aqui agora um recado de uma ouvinte, hein? Segundo ela, vai polemizar. Ela disse: entendo que o problema seja muito mais amplo do que o ato de blindar escolas. No entanto, diariamente, crianças são expostas ao risco de levar um tiro, de perder a vida enquanto assistem às aulas. E a mudança social não vai acontecer do dia para a noite, porque reforçar a estrutura de escolas para manter, mesmo que temporariamente, para garantir a segurança, isso não seria necessário? E por que não considerar uma medida paliativa enquanto o grande problema não é resolvido? Precisamos lembrar que as vidas das crianças estão em perigo e que não há tempo hábil para protegê-las.
Eu acho engraçado isso, porque você protege as crianças dentro da escola e no entorno. O que acontece?
Exatamente.
Não adianta você proteger a criança só dentro da escola. Esse é o ponto.
Essa criança passa 5, 6 horas por dia dentro da escola e o trajeto dela para casa? E as outras 18, 19 horas do dia que ela passa fora da escola? E ela passa provavelmente ali nos arredores da escola porque ela mora ali, porque a escola está dentro da comunidade onde ela mora. Não é criticar, não é excluir definitivamente a solução paliativa. É o dispêndio de energia em torno da discussão da solução paliativa. Enquanto a gente esquece do que pode ser resolvido no médio e longo prazo. Hoje a gente tem comunidades em que os traficantes invadem as escolas e dão o toque de recolher para os professores e diretores. Hoje a gente tem escolas, existem relatos, eu tenho uma amiga que dá aula na Baixada Fluminense, onde a diretora ela precisa manter uma boa relação com o chefe do tráfico da comunidade para que ele possa, de alguma forma, proteger a escola. A gente tem um abandono completo do Estado e aí, francamente, a solução da argamassa, ela passa por uma maquiagem. É uma maquiagem. Por mais que ela possa proteger mais crianças, ela não deixa de ser uma maquiagem.
Eu concordo. É uma medida equivocada. Eu acho que é um gasto de recursos que o município ele não tem nesse momento. E, assim, eu, por exemplo, moro próximo a uma comunidade e eu sei como qual é a opinião das pessoas que moram lá dentro. Essas pessoas que moram lá dentro, elas não confiam. Elas não confiam na polícia, elas não confiam no Estado, elas não confiam no prefeito. E elas não confiam porque eles não veem a presença do prefeito dentro da comunidade. Ou seja, eles não veem gestos da prefeitura, do governo, para melhorarem a vida da população. Então, se isso não acontece, se não há uma melhora na educação, se não há uma proposta de reurbanização, criação de clínicas de medicina, de médicos e tal, eu acho que fica complicado você querer que a população fique do lado do governo, do Estado. Eu acho que isso seria uma medida equivocada, porque você manteria a criança segura só durante o período que ela está na escola.
Mas qual solução vocês dariam, principalmente para o prefeito Marcelo Crivella? Porque ele não pode mexer com a polícia militar porque é do Estado. Então qual solução o prefeito Marcelo Crivella poderia tomar?
Eu acho que o prefeito Marcelo Crivella devia se preocupar menos em ser populista, em políticas populistas. A campanha eleitoral acabou, ele não precisa mais falar que vai cuidar do povo do Rio de Janeiro, e ele precisa efetivamente sentar junto ao governo do Estado e pensar maneiras de ocupar essas comunidades, não não com policiamento, mas de maneira que o Estado, conforme o Lucas disse, que o Estado se torne presente naquelas comunidades, a ponto que ele passe a ser reconhecido de alguma forma e possa, com o apoio dos moradores, haver um enfrentamento desse crime organizado. Um enfrentamento não do ponto de vista bélico, mas um enfrentamento moral, um enfrentamento social desse crime organizado dentro das comunidades. Que o Estado possa ser, de alguma forma, reconhecido dentro dessas comunidades. Eu acho que era nessa solução que ele tinha que estar pensando.
E a argamassa, ela pode ser feita, não quer dizer que ela não possa ser feita. Só que a gente tem que pensar para muito além disso. Então, a polícia não pode ter medo de chegar perto de uma favela. Isso, assim, a gente naturaliza isso, mas isso não é natural. Não é normal a polícia chegar na beira da favela e levar tiro. Então, acho que a gente tem que partir do princípio que os confrontos não podem existir dessa forma. Perto de escola, em horários... onde as crianças estão indo e voltando da escola. Tem que pensar em como agir dentro das favelas, como atingir o tráfico para que ele não domine a favela. Porque muitas vezes a gente vê o tráfico sendo pai das pessoas. A gente vê comandantes de tráfico, muitas vezes até organizando coisas sociais dentro da favela, porque a prefeitura não pode entrar, o governo não pode entrar. Então a gente tem que pensar com a segurança pública, de como entrar dentro dessas comunidades e realmente fazer algo social. Fazer com que a população possa contar com o governo e não que seja um domínio apenas do tráfico.
Eu acho que isso ficou claro, a ausência do Estado nesse panorama da comunidade ficou claro no projeto de pacificação das comunidades, né? Eles tiveram uma oportunidade de entrar nas comunidades, de fazer a diferença, de trazer a população para o lado deles, eles não conseguiram. Não conseguiram por quê? Essa é a questão. Faltou investimento naquele momento ou investimento agora? Vai usar o investimento que deveria ter usado naquele momento para comprar argamassa agora?
Era uma iniciativa estritamente militar, né? Era uma ocupação estritamente militar. Não foi uma ocupação real do Estado daquela comunidade.
Para terminar agora, temos uma pergunta de um ouvinte de Nilópolis. Pergunta dele. Encarecer as escolas por conta da blindagem não pioraria ainda mais a situação financeira da educação? Ele também pediu para mandar um beijo da Luísa da Tijuca.
É o que a gente vem falando, né? O governo, o Estado, o município, eles vêm passando por uma crise financeira e essa seria uma medida que talvez traria mais problemas ainda. Eu não concordo com esse projeto de blindagem das escolas e acredito que todos aqui que estão conosco também não concordam.
E provavelmente esses recursos para blindar as escolas vai sair do orçamento da Secretaria de Educação, né? Então a gente vai minguar ainda mais, a gente vai blindar a escola por fora, Bela Viola, né? Mas aí por dentro a gente vai depauperar ainda mais o ensino público municipal, que já é bastante problemático, já não atende todas as demandas e já não oferece a qualidade necessária.
E tem escolas fechadas, né? Se não me engano, acho que tinham 20 escolas fechadas por causa de depredações, por causa do estado insalubre. Então, será que esse dinheiro não seria melhor para reabrir 20 escolas e mais diversos alunos e terem aula? Porque é claro que não é um caso isolado a morte da Maria Eduarda. Mas se mais alunos poderem ter acesso à educação, a gente pode repensar numa sociedade. Então, eu acho que primeiro eles têm que fazer o que é imediato, o que eles realmente precisam fazer, que as crianças precisam ter aula. Elas não podem ficar sem aula. E depois pensar nas medidas.
Bom, tivemos um ótimo debate aqui sobre um tema polêmico. Queria agradecer a presença dos dois Lucas e da Nadine. E terminamos agora às 11h13 da manhã o nosso debate audioativo.